Audiobook grátis apresenta. Relatava o vigário de Caldelas, o cérebro do Simeão, se era refractário aos golpes da dignidade, não era mais sensível às comoções das pauladas. Duas vezes feliz quanto a cabeça, nem honra nem predisposições inflamatórias. Cicatrizou a ferida, começou a comer galinhas com a fome de um caníbal e com o prazer carnívoro de uma raposa. Dera tacitamente Marta o consentimento de casar com um tio, esperava em soturno abatimento que a casassem e, se minha irmã lhe tocava nesse assunto, dizia. Quanto ao casamento, prosseguiu o padre Osório, eu cismava se a primeira noite nupcial seria a véspera de escandalosas desavenças, arrependimentos, choradeiras, divórcio, vergonhas, coisas mais ocorria-me que Feliciano me confessara repetidamente que saíra da sua aldeia aos 12 anos e tornara casto e puro como saíra. E eu então, atendendo a que a castidade, além de ser em si virtualmente uma coisa boa, tem umas ignorâncias anatômicas, e umas inconscientes condescendências com as impurezas alheias, descansava, tranquilizava o meu espírito escrupuloso. Uma falsa compreensão da honra alheia às vezes me aconselhava que mandasse o brasileiro conversar sobre o assunto com o operário que o luar enganara em certa noite, mais a honra, como a consciência, não são quantidades constantes no geral das pessoas, são condições da alma tão variáveis como a matéria exposta às mudanças climatéricas. Ora, as condições mentais e morais de Feliciano Prazins eram as melhores e as mais garantidas para sua felicidade. Com que direito ia eu estragar aquele excelente organismo? Até aqui o padre Osório, com a sua grande prática etnológica dos usos e costumes dos maridos sertanejos do Minho. O mano lavrador não era mais apontado em Melindres de Pundonor. Assim como curar em silêncio o coração, golpeado pelas deslealdades da defunta Genoveva, do mesmo modo se acomodara com os estragos sofridos nos tegumentos da cabeça. Dizia-lhe o administrador que querelasse contra o Zeferino, porque havia testemunhas indicativas que faziam prova. Não quis. Depois é que me dão cabo do canastro, dizia com um dom profético e circunspecção admirável um homem sem instrução primária. No entanto, Zeferino debatia-se num azedume de desesperado, muito má língua, insano de paixão, a degenerar para fascínor em teorias de escavacar meio mundo. Começou a superar-lhe nas entranhas o vício do pai com sedes ardentes de vinho do Porto e Genebra. Sentia alívios, consolações inefáveis, quando se embebedava, rejuvenescia a vida, encarava-se-lhe melhor. Arranchava com vários nas noitadas das tavernas onde se jogava esquineta e monte. Trocava na mesa da tavolagem peças de duas caras que comprara no tempo em que amealhara 10.000 cruzados com 10 anos de trabalho. Os parceiros roubavam número, vinham de noite de Famalicão a Landim, perto das lamelas, jogadores professos, armar a forquinha ao pedreiro com cartas marcadas e pego. Depois das perdas, quando se via atascado na esterqueira do jogo e da borracheira, embriagava-se de novo, e nessas alucinações ia Prazins, de clavina ao ombro, com o tagarro de Monte Córdova, e falava alto, com petulância, para que Marta ouvisse. O brasileiro e o Simeão tinham-lhe medo e não abriam as janelas depois do sol posto. Espalhou-se então a notícia de que o brasileiro ia efetivamente casar com a sobrinha. O Zeferino escreveu ao Feliciano uma carta anônima, que era um traslado aumentado do depoimento do pedreiro que vira o José Dias saltar da janela. E por fim ameaçava-o que, se casasse com a Marta, não a havia de gozar muito tempo. O Feliciano mostrou a carta ao irmão. Concordaram que era o pedreiro com a sua paixão, danado de raiva. O brasileiro entrou a cismar que o celerado era capaz de levar a vingança ao cabo, bater-lhe, matá-lo. Os tiros desfechados à sua honra de marido de Marta resvalavam-lhe na couraça da consciência, dizia ele, mais a ideia de um tiro ao seu físico, inquietava-o deveras, dizia o brasileiro ao mano, num grande mistério. Lembrou-lhe o seu compadre, o Francisco Melro da Pena, um taverneiro de olhos estrábicos, de alcunha ou alma negra, um que o tinha avisado, quando a malta da patuleia tencionava agarrá-lo. O Melro rompera relações com o Zeferino, por causa da partilha de uns dinheiros apanhados na mala do correio de Guimarães, e dizia hiperbolicamente ao seu compadre que o Zeferino, quando andara na patuleia, era ladrão como rato. O Melro era mabisca. Estivera 3 anos na relação como cúmplice num homicídio que se fizera na sua tasca. Vivia apertadamente com mulher e 4 filhos, e não cessava de pedir empréstimos ao compadre desde que o avisara. Quando Simeão foi espancado, o Melro logo lhe disse era segredo que quem lhe batera fora o Zeferino, com as costas guardadas para dois pimpões do Monte Córdova. E acrescentou, ele bem sabe a quem as faz. Havia de ser comigo ou com pessoa que me doesse. O Feliciano deu um passeio para os lados da pena, onde morava o compadre. Disse-lhe que ia ver a quinta da comenda que se vendia a que lhe a fosse mostrar. Conversaram e, no regresso, pararam em frente de uma casa com três janelas e um quintal espaçoso. É aqui, disse o Melro. O brasileiro pôs o monóculo e leu um bilhete pregado na porta com quatro taxas, domingo, às 10 da manhã, depois da missa, vai à praça quem mais der sobre a avaliação judicial de 500 cifrão 000 réis esta casa, dizem adeus, para partilhas. O Feliciano leu, retirou-se apressado para que o não vissem, murmurando quaisquer palavras a que o compadre Melro respondeu, vossoria então está a ler. Tão certo tivesse o céu como tenho a casa. Feliciano seguiu para Prazins e o Melro disse aos fregueses da taverna que o seu compadre ia comprar a quinta da comenda, e que estivera a ler o escrito da casa do cambado que se vendia, e dissera que talvez a comprasse para dar a um afilhado, ao teu pequeno? Perguntavam, pois a quem há de ser? Aquilo é que é um homem às direitas, ele não sabe o que tem de seu. Tanto lhe monta dar-te a casa como a mim pagar-te um quarteirão de aguardente, encareceu o unipedreiro. Anda agora a trabalhar no Palácio da Retorta. Que riqueza! Parece um mosteiro. Pelos modos vai para lá viver logo que case com a Marta. Lá o mestre Zeferino rebenta que o leva aos diabos. Isso diz que dá cada arranco, o Zeferino, a falar a verdade, tem razão, disse o Melro. O Simeão tinha-lhe prometido. Gente sem palavra que a leve o diabo. Eu, se fosse comigo. Mas, enfim, é irmão do meu compadre. Não devo dizer nada. Que se governem. O Melro, às 8 da noite, quando os fregueses desalojaram, fechou a taverna e, espreitando se os pequenos dormiam, disse à mulher, a casa do cambado é nossa, mas é preciso vindimar o Zeferino, credo, exclamou a mulher com as mãos na cabeça. Nossa Senhora nos acuda, leva a arrumar, e punha o dedo no nariz. Ó Joaquim, ó marido da minha alma, lembra-te dos 3 anos que penaste na cadeia. Olha para aqueles 4 filhos, já te disse que me não cantes, e relançava-lhe o seu formidável olhar vesgo incendido como os lampejos da candeia em que afogueava o cachimbo de pau. Depois, foi tirar de entre a cama de bancos e a parede uma velha clavina. Sentou-se à lareira e disse à mulher que tivesse mão na candeia. Enroscou o sacatrapo na ponta da vareta de ferro e descarregou a arma, tirando primeiro a bucha de musgo, e depois, voltando o cano, vazou o chumbo na palma da mão. Ó Joaquim, vê lá o que vais fazer, insistia a mulher, limpando os olhos com a estopa da camisa. E ele, assobiando o hino da Maria da Fonte, despejava a pólvora da escorva, desaparafusava a culatra e tirava as 2 braçadeiras. A mulher soluçava, e ele cantando numa surdina rouca, leva avante, portugueses. Leva avante, e não temer, pelas chagas de Nosso Senhor, lembra-te dos nossos pequenos. E o Melro numa distração lírica, pela santa liberdade. Triunfar ou padecer. Depois, bufava para dentro do cano e punha o dedo indicador no ouvido da culatra para sentir a pressão do sopro, que fazia um frêmito áspero impedido pelas escórias nitrosas. Pediu à mulher umas febras de algodão em rama, enroscou-as numa agulha de albarda e escarafunchou o ouvido do cano. Está suja, disse ele, dá cá um todo nada de aguardente. Joaquim, vamos-nos deitar, pelas almas. Não te desgraces, traz aguardente e cala-te, já te o disse, mulher, com 10 diabos, e pôs-se a assobiar a Luizinha. Enroscou algodão embebido em aguardente no sacatrapo e esfregou repetidas vezes o interior do cano até saírem brancas e secas as últimas farripas da zaracoteia. Soprou novamente e o ar saía sem estorvo pelo ouvido com um sibilo igual. Parecia satisfeito, e cantarolava, mesa você, agora, agora, agora. Luizinha, agora. Armou a clavina, aparafusou as braçadeiras, a culatra e a fecharia, introduzindo a agulha. Aperrou e desfechou o cão repetidas vezes, acompanhando o movimento com o dedo polegar, para certificar-se de que o desarmador, a caixeta e o fradete trabalhavam harmonicamente. levantou o fuzil de aço, que fez um som rijo na mola, e friccionou-o com pólvora fina e, com o bordo de um navalhão de cabo de chifre, lascou a aresta da pederneira que faiscava. Valha-me a Virgem! Valha-me a Virgem! Soluçava a mulher. E ele, zangado com as lástimas da mulher, com expansão raivosa, num sogato, e viva a nossa rainha! Luizinha, que é uma linda capitoa, vai à loja atrás da ceira dos figos e traz o maço dos cartuchos e uma cabacinha de pólvora de escorvar que está ao canto. A mulher dava-lhe as coisas, a tremer, e fazia invocações ao bom Jesus de Braga, e às almas santas benditas. Ele encarou a desconso, e regougou, mal. Mal. Carregou a clavina com a pólvora de um cartucho, bateu com a coronha no sobrado, e deu algumas palmadas na recâmara para fazer descer a pólvora ao ouvido. Fez duas buchas do papel do cartucho, bateu-as com a vareta ligeiramente, uma sobre a pólvora e a outra sobre a bala. Agora, agora, agora. Luizinha, agora. Depois, pegou da clavina pela guarda-mata, e pôs-se a fazer pontarias vagamente, passeando um olho, com o outro fechado, desde a mira ao ponto. A mulher fora sentar-se no sobrado, à beira da enxerga de três filhos a chorar, o mais novo esperneava, dava vagidos na cama a procurá-la. Ó alma negra fora dentro beber uns tragos de aguardente, voltou enroupado num capouro de militar, despojo das batalhas da Maria da Fonte. Ora agora, disse ele, ouviste. Porta da cozinha e a cancela da horta aberta, porque eu venho pelo lado do pinhal. Vai com Nossa Senhora, disse a mulher e pôs-se de joelhos a uma estampa do bom Jesus a rezar muitos padrenossos, a fio. Era uma noite de fevereiro, de névoa cerrada, um céu de carvão pulverizado em brumas molhadas, sem clareira onde lucilasse uma estrela. Não se agitava um galho de árvore nua movido pelo ar nem ondulava uma erva. Era a serenidade negra e imota das catacumbas. Às vezes rugia nas folhas ensopadas de neblina no chão esponjoso das carvalheiras a fuga rápida das ardas, dos toirões e das raposas que se avizinhavam do povoado a fariscarem as capoeiras. O Joaquim Melo estremecia e punha o dedo no gatilho. O restolhar de um gato bravo, o pio da coruja no campanário distante punham arrepios de medo na espinha daquele homem que ia matar outro, chamá-lo à janela e vará-lo à traição com uma bala. Era o traçado. Que raio de escuro, dizia, esbarrando nos espinheiros perfurantes. Em noites assim, o universo seria o imenso vácuo precedente ao fiat genesíaco, se os viandantes não esbarrassem com as árvores e não escorregassem nos silvedos das ribanceiras. O noctívago sente na sua individualidade, nos seus calos e no seu nariz, a doce impressão panteísta das árvores e dos calhaus. Que este globo está muito bem feito. Os transgressores do descanso que Deus estatuiu nas horas tenebrosas, os celerados das aldeias que larapeiam o presunto do vizinho, que fisgam a moça incauta ou empunham o trabuco homicida, se não temem encontrar as patrulhas cívicas das grandes municipalidades, encontram os troncos hostilmente nodosos das árvores que são as patrulhas de Deus. Alguns, porém, protegidos pelo Mefisto a quem venderam a alma pelo preço da consciência eleitoral, ou mais barata, chegam incólumes ao delito, passando ilesos como o lobo e o javali por entre os troncos das carvalheiras esmoitadas, hirtas, com os galhos a esbracejarem retorcidos numa agonia patibular. O Melro, como o porco montês e o lobo serval, embrenhara-se por pinhais e carvalheiras às vezes, parava a orientar-se pelo cucuritar dos galos tresnoitados e latir dos cães. Ao fundo das bolsas ladeirentas, rugia o rio Pele nos açudes das azenhas e nas guardas dos pontilhões. Lamelas era da parte de além. Mas o rio, de monte a monte, rugia intransitável nas pequenas pontes. Foi a de Landim, uma aldeia engravatada, onde ainda se avistavam clarões de luz nas vidraças das famílias distintas que jogavam a bisca em ricos saraus do Faubourg Saint-Honoré, com os deboches sardanapalescos de sueca feijões. Havia também um rumorejo de vozes que altercavam na taverna do Chasco. Tinha dinheiro lá dentro. Jogava-se o monte. O Melro cuidou ouvir proferir o nome do Zeferino. Abeirou-se, pé ante pé, do postigo da taverna, e convenceu-se de que estava ali o pedreiro. Era ele quem reclamava um quartinho que pusera de porta, e o banqueiro recolhera com as paradas que estavam dentro, quando tirou a contrária de cara. Que não admitia ladroeiras. e o banqueiro desfeiteado observava-lhe que nada de chalaças a respeito de ladroeira se que todos os que estavam daquela porta para dentro eram cavalheiros. O Zeferino replicava que não queria saber de cavalheiros, que queria o seu quartinho ou que se acabava ali o mundo. Que quem queria roubar que fosse para a Terra Negra. A alusão era muito certeira e inconveniente. Estavam na roda dos cavalheiros alguns veteranos da antiga quadrilha do Faísca, na Terra Negra, muito desfalcada pelo degredo e pela força. Travou-se a luta a soco e pau, havia lampejos de navalhas que davam estalos nas molas. O tagarro de Monte Córdova tinha feito afocinhar o banqueiro sobre os dois galhos do baralho com um murro hercúleo, fenomenal. O taverneiro abriu a porta para escoar o turbilhão. Eles saíram de roldão e, quando entestaram com a treva exterior, quedaram-se cegos como num antro de caverna. Um, porém, dos que estavam, não saiu, encostara-se ao mostrador com as mãos no baixo ventre, gritando que o mataram e, vergando sobre os joelhos, num escabujar angustioso, caiu de bruços, quando o taverneiro e o tagarro o seguravam pelos sovacos. Era o Zeferino. Quando, à meia-noite, o alma negra entrava em casa pela porta do quintal, encontrou a mulher ainda de joelhos diante da estampa do Bom Jesus do Monte. Ao lado dela estavam duas filhas a rezar também, a tiritar, embrulhadas numa manta esburacada, aquecendo as mãos com um bafo. O Melro mandou deitar as filhas, e foi à loja contar à mulher, lívida e trêmula, como Zeferino morreu sem ele por paraíso prego nem estopa. Ela pôs as mãos com transporte e disse que fora milagre do Bom Jesus que estivera 3 horas de joelhos diante da sua divina imagem. O marido objectava contra o milagre, que o compadre não lhe dava a casa, visto que não fora ele quem vindimara o Zeferino e a mulher, que levasse o demo à casa que eles tinham vivido até então na choupana alugada e que o Bom Jesus os havia de ajudar. Ao outro dia, o Joaquim Melro convenceu-se do milagre, quando o compadre, depois de lhe ouvir contar a morte do pedreiro, lhe disse: enfim, você ganha casa, compadre, porque mata Zeferino, se os outros não matam ele, hein?